DW. Contraste.
Em Angola, arranca oficialmente no dia 1 de agosto a campanha eleitoral para as eleições de 31 de agosto de 2012. Os 9 partidos ou coligações concorrentes já apresentaram as listas dos seus candidatos a deputados, bem como aos cargos de presidente e vice-presidente da República. O processo eleitoral está em marcha. Os dados foram lançados. É este o tema deste contraste da autoria de António Cascais. 6 de julho de 2012, o Tribunal Constitucional de Angola entregou à Comissão Nacional Eleitoral, CNE, a lista oficial dos 9 partidos políticos que vão participar nas eleições gerais de 31 de agosto, de um total de 27 candidaturas apresentadas. Palavras proferidas em conferência de imprensa pelo juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira.
Nas eleições gerais de 31 de agosto de 2012, 9 candidaturas, incluindo um total de 25 partidos políticos, sendo 5 partidos isoladamente e 20 partidos agrupados em 4 coligações.
Foram nomeadamente admitidas as candidaturas do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no poder, União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Partido de Renovação Social, PRS, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, todos com representação parlamentar e, pela primeira vez, o Partido Popular para o Desenvolvimento, PAPOD. As restantes formações são as coligações Nova Democracia, ND, com representação parlamentar, e as triantes, Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, CASA, CE, Conselho Consultivo Político da Oposição, CPO, e Frente Unida para a Mudança de Angola, FUMA. No ato de entrega da lista oficial, o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, disse que das 27 candidaturas apresentadas, 18 não foram admitidas, entre as quais o Bloco Democrático, BD, de Justino Pinto da Andrade. Recorde-se que dias antes do anúncio da decisão do Tribunal, o Bloco Democrático denunciou o suposto roubo de 300 assinaturas recolhidas por um dos seus dirigentes nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul. O BD, formado por antigos membros do MPLA, era por muitos considerado o partido da oposição em melhores condições de retirar alguns votos à base eleitoral do partido no poder. Outro partido rejeitado foi o Partido Popular, PP, do advogado e ativista dos direitos humanos David Mendes, que protestou veementemente contra a decisão, prometendo apoiar agora a UNITA. Outro partido rejeitado, o Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional de Angola, PDP-ANA, de Sediangani Mbimbi.
Todas estas 18 candidaturas rejeitadas foram-no por uma mesma e principal razão legal. Não apresentaram o número mínimo de assinaturas válidas de eleitores subscritores, dos quais 500 residentes em cada província, que, como sabem, é um requisito fixado na Constituição e na Lei Orgânica das Eleições Gerais.
O juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Rui Ferreira, disse que, entre várias irregularidades, foram detectadas situações como a falsificação de assinaturas de apoiantes, a apresentação, como suas, de cópias das listas de assinantes de outros partidos concorrentes e a alteração digital de fotocópias de bilhetes de identidade ou de cartões de eleitor. Outro destaque é a situação de divisão da FNLA, um dos 3 partidos históricos que participaram na luta pela independência. A FNLA tinha apresentado 2 listas, mas apenas foi aceita a lista submetida pela facção liderada por Lucas Ngonda, ficando de fora a lista apresentada pelo atual deputado Ngola Cabango. Um mau augúrio para a FNLA, dizem os observadores, que afirmam que aquele partido, que tem presentemente 3 deputados, corre o risco de ver a sua bancada ainda mais reduzida na próxima legislatura. As eleições de 31 de agosto são o terceiro ato eleitoral em Angola realizado depois do fim do sistema político monopartidário e a primeira vez em que os cerca de 9 milhões de eleitores registados vão eleger o presidente e vice-presidente por via indireta, porque os dois lugares serão designados a partir da lista mais votada pelo Círculo Nacional. Estas eleições serão, pois, realizadas à luz da nova Constituição angolana, promulgada em 2010. Assim, os eleitores serão chamados a escolher ao mesmo tempo os deputados, o presidente e o vice-presidente da República, numa lista partidária única. O cabeça da lista e a segunda figura da lista, que alcançar a maioria, são automaticamente eleitos presidente e vice-presidente. De referir que não houve qualquer surpresa nas diferentes listas apresentadas pelos principais partidos. São cabeças de lista pelo MPLA, o atual presidente angolano José Eduardo dos Santos, pela UNITA, Isaías Samacuva, pelo PRS, Eduardo Kuangana, pela FNLA, Lucas Ngonda, pela ND, Quintino Moreira, pela CASA, CE, Abel Chivukuvuku, pelo CPO, Anastácio João Finda, pelo PAPOD, Arthur Quixona Pinda e pelo FUMA, António João Moaxincungo. Quanto ao boletim de voto, a cronologia dos partidos concorrentes também já foi sorteada pela Comissão Nacional Eleitoral, CNE. A UNITA, atualmente maior partido da oposição, vai figurar em primeiro lugar no boletim. O MPLA, partido no poder, foi colocado em segundo lugar. Em terceiro lugar figura a FNLA. Quarto lugar para o PRS. Quinto, Nova Democracia. Sexto, FUMA. Sétimo, CPO. Oitavo, PAPOD. E em nono e último lugar ficou a CASA, CE. Relativamente às anteriores eleições, as legislativas realizadas em 2008, em que participaram 14 formações políticas, agora o boletim de voto será, pois, mais pequeno. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 1 de agosto e, segundo a lei eleitoral, a formação que não alcançar pelo menos 0,5% será automaticamente extinta depois das eleições. Os partidos e coligações admitidos às eleições vão concorrer ao preenchimento dos 220 lugares da Assembleia Nacional, com listas concorrentes pelo Círculo Nacional, que elege 130 deputados, e aos 18 círculos provinciais, que elegem 5 deputados cada um. Recorde-se que nas legislativas de 2008, o MPLA, partido no poder desde a independência em 1975, totalizou 81% dos votos expressos, enquanto que a UNITA se quedou pelos 10%. Os restantes partidos representados no Parlamento eleito em 2008 foram o PRS, a FNLA e a Nova Democracia. Como está a decorrer o processo eleitoral? Será que Angola está preparada para levar a efeito eleições livres e justas e transparentes? Muitas e severas têm sido as críticas lançadas pelos principais partidos da oposição. Palavras da jurista Micaela Weber, cabeça de lista da UNITA pelo Círculo Provincial de Luanda.
Este processo não está a ser transparente e a maior parte dos cidadãos angolanos conseguem perceber isso. O que aconteceu em 2008 pode muito bem acontecer novamente agora em 2012, haver boletins de voto fora do controle e do circuito da CNE.
Em causa está a escolha da empresa espanhola Indra para fornecer a logística eleitoral. A Indra, que segundo as críticas foi subcontratada por uma empresa ligada ao poder angolano, em 2008 terá produzido 26 milhões de boletins de voto, mas, no entanto, na altura, apenas terá sido reportada à Comissão Nacional Eleitoral a existência de 10 milhões de boletins de voto.
Ficaram fora do circuito da CNE e do controle da CNE 16 milhões de boletins de voto. Não será por isso que houve províncias que tiveram até um número de eleitores superior àquele que estava registado? Quem me garante que os 80% que o MPLA teve em 2008 não foram fruto desta engenharia com a Indra?
Outra polémica tem a ver com o denominado FICRE, o Ficheiro Informático de Registro Eleitoral. Todos os partidos da oposição já se queixaram duvidando da qualidade desse ficheiro, uma vez que muitos mandatários dos próprios partidos não constavam dessa lista. Apareceram mesmo deputados com o seu registro eleitoral em dia, alegando que não constavam do FICRE, o que leva os partidos da oposição a afirmarem que o ficheiro informático não funciona. Há que confiar no sistema, afirma por sua vez o ex-diretor do Jornal M, o jornal de propaganda do MPLA, e atual adido de imprensa na Embaixada de Angola em Berlim, Fernando Tat.
Se todos nós fizermos a nossa parte, ou seja, se cada partido político fizer a sua parte, tudo irá bem, certamente, não é? Mas se se começar já com o princípio da desconfiança e da fraude antecipada, é claro que isso não será um contributo válido para a lisura das eleições.
No entanto, continuam a surgir vozes particularmente críticas em relação ao processo eleitoral. De cabinda falou à DW o ativista dos direitos humanos José Marcos Mavunga.
O grande problema que nós temos em Cabinda é que não há condições para eleições livres e democráticas. É esse o grande problema que nós temos. É por isso mesmo que é uma boa franja aqui da população não vai participar nas eleições.
Outros pontos polémicos. O facto dos angolanos residentes fora de Angola, mais uma vez, ficarem fora do processo, ao contrário do que tinha sido estabelecido. Também o facto das eleições angolanas deste ano não serem observadas nem pela União Europeia, nem pelos Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu em 2008, causou mal-estar. O anúncio da União Europeia já tinha sido feito em abril pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, quando este visitou Angola. Esta decisão é questionada pelos partidos da oposição e organizações da sociedade civil. Mas a União Europeia e os Estados Unidos da América, apesar de não enviarem missões de observação, apoiam financeiramente projetos para a promoção do diálogo entre o governo e a sociedade civil, a educação e também a mobilização dos eleitores para o ato eleitoral, assim como a observação eleitoral. A DW falou com a organização ASD, Ação Solidariedade e Desenvolvimento, que atua na província da Huila. O nosso interlocutor, a partir da cidade de Lubango, foi Renato Raimundo, o diretor-geral da ASD.
O país é grande e uma grande parte das pessoas encontram-se nas áreas rurais e muitas delas também são iletradas. Portanto, e os programas de educação cívica, portanto, na maior parte não chegam até a essas áreas rurais. E isso naturalmente tem perigado até um certo ponto. Há algumas questões de valores em termos de visão e missão do próprio processo eleitoral. Quer isso dizer que, naturalmente, muitas das pessoas nas áreas rurais não estão bem informadas.
Na província do Ambo, falamos com Carlos Figueiredo, da ONG de Direito Angolano, de origem canadiana, Development Workshop.
Eu estou otimista que globalmente não vai haver, vamos dizer, maca grave, mas é normal num país que viveu tantos anos de guerra e que foi cultivado ao longo de anos uma atitude de muita intolerância em relação às diferentes forças políticas. Portanto, cada força política no passado sempre teve uma visão de que os outros eram inimigos e que o que é importante é que façam um trabalho de educação para prevenir esse tipo de situação e, quando essas situações ocorrem, não deixar que isso sejam episódios que legitimem que outros erros sejam feitos, né?
O Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, SICA, é outra das organizações da sociedade civil que estão a observar o processo eleitoral em Angola. O trabalho desta organização é feito nas províncias de Benguela, Kwanza Sul, Luanda e Uige, segundo referiu Joana Bartolomeu Vemba, coordenadora de um projeto de educação cívica.
A educação cívica no terreno é através do reforço de informação, informando aos eleitores de que o voto em si, a princípio, deve ser consciente, deve ser assumido por cada um. E que deve haver o respeito mútuo durante o processo, durante a campanha, até mesmo ao dia 31 de agosto, o dia das eleições. O respeito mútuo, uma posição que respeita a opinião do outro, independentemente de pertencer a este ou aquele partido, mas que há um objetivo comum que nos une como angolanos. E como todos os angolanos filhos do mesmo país, devemos preservar a paz que hoje vivemos no território angolano. Então, estamos sensibilizando o povo a aderir às eleições e a manter a postura, a manter o respeito e a manter a dignidade humana.
Várias organizações da sociedade civil já estão, portanto, no terreno, nas províncias de Angola, para fomentarem a participação cívica em Angola. O resumo otimista de Joana Bartolomeu Vemba, do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola.
Todo cidadão angolano, as igrejas, a sociedade civil, o governo e mesmo também os partidos políticos, estamos todos engajados na educação cívica eleitoral.